Jefferson Alenzon, eu sou professor titular do Departamento de Física da UFRGS e trabalho com problemas que se encaixam tanto na área de mecânica estatística quanto de sistemas complexos. Essas áreas são conectadas e superpostas, e uma característica que elas têm em comum é estudar sistemas que são formados por um número muito grande de unidades. E essas unidades podem ser átomos, moléculas, neurônios, seres vivos, estrelas, etc. E esse conjunto de unidades tem propriedades novas, que a gente chama de propriedades emergentes, né? Por exemplo, uma molécula, ela não é nem sólida nem líquida, mas a água, que é formada por um número muito grande delas, pode congelar. Um neurônio, ele não armazena sozinho memórias, mas um cérebro formado por trilhões de neurônios, sim. Então, dentro dessas grandes áreas, eu trabalho em diferentes linhas de pesquisa. Algumas são inspiradas em problemas biológicos, por exemplo, a cooperação e competição em populações biológicas, ou como que doenças, opiniões e fake news se propagam e se estabelecem numa população, ou como que interações simples entre os elementos podem gerar padrões geométricos macroscópicos complicados em sistemas como cristais líquidos, materiais magnéticos, ou mesmo nesses sistemas biológicos que eu mencionei. Um Nobel é um reconhecimento da maturidade que uma área atingiu. Então, ela passa a ser uma disciplina respeitada. As agências financiadoras, elas podem aprovar mais projetos nessas áreas. Jovens pesquisadores que estão se formando, eles podem olhar para os problemas em aberto nessa área e se interessar. É mais ou menos como um atleta que ganha uma medalha de ouro num esporte sem tradição nenhuma no país dele, né? Isso certamente vai entusiasmar toda uma geração de crianças que vão querer praticar esse esporte e, com alguma sorte, elas vão ter apoio. O Giorgio Parisi ganhou o Nobel pelas contribuições que ele fez na área de sistemas complexos, que é uma área que, até para encontrar uma boa definição, é complexa. Essa área de sistemas complexos, ela é muito ampla. Então é normal as pessoas trabalharem em problemas que aparentemente são muito diferentes, mas que no fundo não são. O Parisi, ele introduziu conceitos e técnicas que revolucionaram inúmeras áreas, né, e que permitiram tratar problemas complicadíssimos. Em geral, problemas que permitem inúmeras soluções. Imagine um vendedor, um caixeiro viajante, né, que precisa passar por, sei lá, 50 cidades. Em que ordem ele deve visitar essas cidades para economizar mais tempo e mais gasolina? Ou, se a gente tiver, por exemplo, um sistema de vales e montanhas enorme e complicado, como é que a gente encontra o vale mais fundo? Isso é exatamente a mesma coisa que acontece em alguns sistemas magnéticos, os vidros de spin, quando a gente quer encontrar o mínimo de energia desse sistema. No caixeiro viajante, é também um problema de otimização. A gente quer otimizar o tempo ou a gasolina gasta. Então, existem muitas soluções que parecem boas. Mas como que a gente acha o mínimo absoluto de tempo? Ou outro exemplo ainda, quando espécies biológicas estão evoluindo por seleção natural e tentam maximizar a adaptação, né? Mas a adaptação depende também das outras espécies. E a solução ideal, nesse caso, ela não é estacionária, ela está constantemente mudando no tempo. É uma corrida armamentista entre diferentes espécies. O país, ele trabalhou em diversos problemas e sistemas, ele desenvolveu métodos como o método das réplicas, e que são usados em sistemas muito diferentes entre si, que vão desde materiais magnéticos, modelos de redes neurais, que servem hoje para o aprendizado de máquina, modelos para polímeros, modelos de evolução biológica em populações, etc, etc. Mas ele fez também contribuições muito importantes em áreas que são diretamente ligadas ao clima, ou muito próximas, né, como a turbulência. Por exemplo, um trabalho bastante antigo dele e outros colaboradores, mais ou menos da mesma época que ele introduziu as réplicas, e que hoje tem milhares de citações, que mostrava a importância do ruído em sistemas altamente não lineares, como é o sistema do clima na Terra. E justamente como comportamentos emergentes podiam ser amplificados em algumas situações. Então, sim, existe uma conexão entre o trabalho do país e o problema do clima em geral, que corresponde à outra metade do prêmio Nobel. Quando a gente fala que a área de sistemas complexos é interdisciplinar, é por dois motivos. Um é que os problemas, eles vêm de muitas áreas diferentes. Como é que a gente pode entender a memória, a criatividade e outros enigmas, né, do comportamento do cérebro humano? Como é que a gente pode entender o movimento complicado de um bando de pássaros onde não tem uma coordenação centralizada? Mas a gente usa também o interdisciplinar para falar das técnicas que são usadas para estudar esses sistemas. Então, o que o Parisi fez para ganhar justamente o Nobel de Física foi olhar para os problemas como um físico e aplicar as ferramentas da física. Ou, no caso dele, né, inventar essas ferramentas. E justamente uma medida de quão importante foi ou quão importante tem sido o trabalho do Parisi, já que ele está ativamente envolvido com pesquisa ainda hoje, é a quantidade de trabalhos publicados e de citações que esses trabalhos tiveram. Mais do que isso, a gente pode olhar a quantidade de cientistas espalhados pelo mundo, né, de primeira linha, que trabalham nesses temas que foram desbravados pelo país. Então, sem dúvida, é um Nobel super merecido.